Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o senador pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa. Humberto Costa, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre da Rádio Bandeirantes. Uma alegria poder estar aqui com você. Quero elogiar esse trabalho importante que você vem fazendo de esclarecimentos à opinião pública e estou à sua disposição para os questionamentos que considerar necessários.
Senador, muito obrigado por o senhor novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Senador, eu não posso deixar de começar a nossa entrevista hoje tratando dessa CPI da pandemia, que entrou na reta final dos trabalhos aí no Senado. O relator Renan Calheiros deverá fazer a leitura do seu relatório final amanhã, dia 19, e a votação do documento se dará na quarta-feira, muito provavelmente, caso não haja uma mudança de última hora. Senador, foram mais de 6 meses de trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito, que trouxe à tona uma série de escândalos na condução da pandemia de Covid-19 por agentes públicos no país, em especial no governo Bolsonaro, e também de empresas privadas com interesses escusos, mas em todos os casos deixando de lado o bem maior, que era a vida do povo brasileiro. E foram mais de 600 mil perdidas até agora nessa que eu considero a maior tragédia da história desse país. Primeiro, senador, com que sentimento o senhor chega ao final desses mais de 180 dias de depoimentos estarrecedores, de histórias que surpreenderam o país tamanha sordidez, com a ganância se sobrepondo à saúde da nossa população?
Bem, a minha sensação, o meu espírito é de dever cumprido. Apesar de nós não termos concluído todos os processos de investigação, eu creio que essa CPI, ela já entrou para a história do nosso país, porque ela permitiu claramente que nós pudéssemos chegar à atribuição de responsabilidades a diversas autoridades públicas, a agentes públicos e privados, sobre o porquê da tragédia que nós hoje vivenciamos, que é uma tragédia sanitária, uma tragédia social, econômica e política. E, ao mesmo tempo, nós conseguimos desvendar qual foi a estratégia adotada pelo governo Bolsonaro para tentar superar a pandemia no Brasil. E essa estratégia, na minha visão, na minha maneira de ver, ela foi uma estratégia que eu diria até mesmo criminosa, porque apregoa que a melhor maneira de enfrentar o coronavírus é permitindo que ele se alastre, que ele se dissemine, que ele alcance a maior parte das pessoas para que elas, adquirindo a doença, possam gerar imunidade pela transmissão, né? Imunidade coletiva pela transmissão. Então, acho que a CPI cumpriu sim um papel muito importante.
Vocês esperavam descobrir tantos crimes durante essa investigação, senador? De todos esses escândalos que foram desvelados pelo ótimo trabalho realizado pela CPI, o senhor conseguiria destacar um que tenha o atingido de maneira mais forte? O que mais chocou o senhor, que é médico por formação, nesse caos provocado pela gestão de Jair Bolsonaro na pandemia?
Eu diria que há duas coisas que realmente marcaram, não somente a mim, mas eu acho que a toda a população brasileira. A primeira foi a omissão criminosa do governo federal na aquisição das vacinas. Desde o ano passado, meados do ano passado, já existiam ofertas de vacinas para o governo, que resolveu ignorá-las. Pelo espírito negacionista do presidente, de todo o governo, que politizaram, partidarizaram, ideologizaram o debate sobre a aquisição das vacinas e, ao mesmo tempo, por uma avaliação errada do governo de que a pandemia estava chegando ao fim. Então, essa omissão na compra das vacinas no momento adequado levou à morte desnecessária de pelo menos 150, 200 mil pessoas. E, portanto, isso faz uma diferença muito significativa, né? Esses estudos são estudos científicos que foram feitos para estabelecer uma previsão do que ocorreria caso a vacinação tivesse sido iniciada ainda no ano passado. E sem dúvida, a outra grande questão que impressionou a todos nós foi essa pseudo-experiência científica que foi feita pelo plano de saúde Prevent Senior, em que pessoas foram utilizadas como cobaias para um estudo que não tem nenhuma base científica, cujo objetivo era provar que medicamentos que não têm eficácia contra a Covid-19, como cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e tantos outros, tinham efetivamente condição de debelar a doença. Então, essa experiência, que foi feita inclusive sem conhecimento das pessoas, das suas famílias, e muitas vezes também tirando pessoas de leitos de UTIs pela avaliação de que elas já não tinham condição de sobreviver, foi sem dúvida uma das coisas mais chocantes nesse processo todo.
O que nós podemos esperar desse relatório final do seu colega Renan Calheiros, senador? Ele já adiantou que mais de 40 pessoas serão denunciadas pelo cometimento dos mais diversos crimes durante a pandemia. O senhor acredita que nós poderemos ter alguma surpresa nesse relatório? O que vocês, senadores do chamado G8, têm dialogado a respeito da elaboração desse documento final?
Bem, nós estamos aguardando a elaboração do relatório por parte do senador Renan Calheiros. Após essa elaboração, nós iremos dialogar com ele no sentido de apresentar propostas de mudanças, de acréscimos, alterações que eventualmente necessitem ser feitas, para que então ele possa preparar o seu relatório final, que vai ser lido na CPI e votado pela CPI, não é? Eu acredito que o relatório será muito robusto, será muito consistente. Nós temos muitas provas materiais de ilícitos, de crimes que foram cometidos, tanto por agentes públicos quanto por agentes privados. Temos provas de corrupção na tentativa de aquisição de vacinas que não tinham registro no Brasil, que não se representavam por empresas idôneas. E creio também que nós temos fatos suficientes para provar que a estratégia adotada pelo governo foi essa da chamada estratégia de busca de uma imunidade coletiva, de uma imunidade de rebanho pela transmissão da doença, que é uma coisa muito séria. Também conseguimos provar que, além desse interesse político de vender a ideia de que alguns remédios poderiam evitar a transmissão da doença, também identificamos que houve quem ganhasse muito dinheiro com a venda desses medicamentos e, portanto, havia também um interesse financeiro por trás dessa defesa que Bolsonaro e integrantes do governo e outras pessoas de fora do governo faziam em relação a esses medicamentos. Então, eu creio que o relatório deve chegar, sim, a um número como esse, de 40 a 50 pessoas indiciadas, e em seguida nós vamos acompanhar o processo de investigação que vai ser feito em cada estado, que vai ser feito também na PGR e no Supremo Tribunal Federal.
Eu acho que está muito evidente, senador, que um dos que mais devem ser implicados nesse voto do relator será o presidente Jair Bolsonaro. Parece que já foram listados pelo menos 11 crimes que o presidente da República teria cometido no enfrentamento dessa pandemia, entre crimes de responsabilidade e crimes comuns. O que é que nós podemos esperar desse relatório, senador, citando o chefe do Executivo?
Eu acredito que vão estar listados lá crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente, entre eles crimes contra a vida, crimes contra a saúde pública, restrição do acesso das pessoas ao Sistema Único de Saúde, descumprimento da responsabilidade do governo em oferecer esses serviços. Acho que é crime de prevaricação também, de corrupção. Então, eu acho que em termos de crimes de responsabilidade, esses serão os mais importantes. Do ponto de vista de crimes comuns, principalmente colocação das pessoas em perigo pela indicação de medicamentos que não têm eficácia contra a Covid-19 e também são medicamentos que podem ter efeitos colaterais importantes. Outros crimes como disseminação de epidemia, que ele fez o tempo inteiro, desrespeito a normas sanitárias, como isolamento social, o não uso de máscaras, crimes contra os direitos humanos, e esses crimes nós vamos denunciá-los ao Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU e também na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e finalmente crimes contra a vida, crimes contra a humanidade, que deverão ser encaminhados ao Tribunal Penal de Haia para que o presidente Bolsonaro seja julgado por crimes contra a humanidade.
Parece que havia a intenção do relator de imputar ao presidente o crime de genocídio, algo que tem provocado muita controvérsia, inclusive entre vocês, membros da CPI, senador. Há o entendimento de que a atribuição desse tipo criminal ao chefe do Executivo poderia se dar de maneira imprecisa, o que daria ao ex-capitão munição para politizar o documento produzido pela comissão. A sugestão seria o enquadramento de Bolsonaro por crime contra a humanidade. Vocês já chegaram a um acordo nesse sentido? Há o temor entre vocês da oposição de que o presidente possa buscar a politização dessa CPI? E como fugir dessa armadilha, senador?
Nós vamos discutir essa questão. O que, na verdade, está em jogo é se, do ponto de vista do enfrentamento à pandemia, poderia caracterizar um genocídio em relação às populações indígenas. Nós sabemos que o governo impediu a colocação de barreiras sanitárias para proteger essas comunidades, nós sabemos que o governo distribuiu esses medicamentos como cloroquina e ivermectina aos indígenas. Nós sabemos que o governo não desempenhou uma função educativa para que os indígenas pudessem se vacinar sem receios que são improcedentes quanto à vacina. No entanto, a caracterização de genocídio, eu acho que ela fica mais precisa quando se faz uma discussão sobre o tratamento dado aos indígenas de um modo geral. A invasão das suas terras, a permissão para que haja a mineração nessas terras indígenas, a questão da grilagem de terras indígenas, quando fica evidente a violência praticada contra determinados grupos étnicos, isso permitiria, mas não especificamente, talvez, na questão da pandemia. E há hoje já também em Haia, não é, denúncias com esse conteúdo, mais amplo do que meramente a questão da pandemia. Agora, não há dúvida de que o presidente cometeu crimes contra a vida. O que aconteceu em Manaus é um crime de extermínio ou um crime contra a vida humana, e outras iniciativas que foram tomadas pelo governo têm essa conotação. Então, eu acho que há espaço, sim, para que o presidente seja denunciado no Tribunal Penal Internacional.
Em relação aos demais agentes públicos que devem ser atingidos por esse relatório final, senador, quais nomes nós podemos destacar? Temos aí o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, o atual Marcelo Queiroga, que nessa reta final de investigações tem se mostrado cada vez mais alinhado com os discursos criminosos do presidente da República. Aliás, vocês desistiram de um terceiro depoimento do ministro, que seria realizado hoje, imaginando que ele poderia se utilizar da comissão como palanque. Temos também o deputado Ricardo Barros, que supostamente teria articulado um desses esquemas de corrupção em torno da compra de vacinas, o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, o único que acabou saindo preso da comissão por ter mentido aos senadores. Não podemos esquecer dos militares que teriam atuado nessa mesma intenção de desviar dinheiro público para benefício próprio, com destaque para o general Elcio Franco, o coronel Elcio Bruno, o próprio coronel Blanco. Essas figuras já vêm aparecer no relatório final de que forma, senador?
Eu acredito que sim, que aparecerão, né? Não há dúvida de que vários dos crimes imputados a Bolsonaro devem ser imputados também ao ex-ministro Pazuello, que se caracterizou por uma total omissão e o cumprimento cego de ordens emanadas do presidente da República. Não há dúvida de que o secretário executivo do Ministério também se enquadra nesse aspecto. Todos aqueles que defenderam essa tese da imunidade de rebanho, que minimizaram a importância da vacinação e do distanciamento social, como o deputado Ricardo Barros, o deputado Osmar Terra e tantos outros, também deverão ser enquadrados nesse indiciamento, né? Nós vamos ter também aqueles que foram acusados por atos ilícitos de corrupção, sejam agentes públicos ou privados. Eu acredito que o relatório também será detalhado nesse aspecto e, em sendo mandado para o Ministério Público, já conterá algumas evidências importantes quanto à responsabilidade dessas pessoas.
A direção do Conselho Federal de Medicina e os médicos integrantes daquele tal gabinete paralelo criado para auxiliar o governo à base de muito negacionismo me parecem casos à parte nessa investigação, senador. Tamanha crueldade dessa gente, indicando medicamentos comprovadamente sem eficácia para o tratamento da Covid-19. Como é que esse pessoal deve ser imputado pela CPI, senador? Que tipos criminais devem ser atribuídos a esses profissionais que abriram mão do juramento que fizeram para atender a uma lógica genocida de um político vil como Jair Bolsonaro?
Bem, na verdade, todos esses integrantes do gabinete do ódio, eles deverão ser enquadrados como responsáveis por boa parte, não é, da dimensão trágica que essa pandemia tem. Eles serão naturalmente indiciados por crimes contra a saúde pública, por exposição ao perigo de milhões de pessoas nesse país que seguiram as suas sugestões, né? Eles também deverão ser enquadrados por prática de charlatanismo, até porque alguns não são médicos e se arvoraram a fazer prescrição desses medicamentos. O Conselho Federal de Medicina, principalmente o presidente e o vice, também deverão ser indiciados, em especial pelo fato de que tomaram uma resolução se omitindo claramente de orientar os médicos a não prescreverem esses medicamentos, inventaram um critério de que a autonomia médica permite que esses profissionais indiquem o tratamento que quiserem e, portanto, deverão ser também enquadrados por crimes contra a saúde pública, não é? A CPI não chegou a ouvi-los, mas as provas desse tipo de ação e esse cometimento de crimes contra a população é muito clara em todos os documentos que nós temos, vídeos, mensagens, declarações as mais diversas.
No caso dos agentes privados, senador, há os dirigentes de empresas como a operadora de planos de saúde Prevent Senior, que protagonizou talvez o episódio mais assombroso descoberto por essa CPI, com aqueles testes de medicamentos ineficazes em pessoas acometidas pelo vírus, a fraude em atestados de óbitos de pacientes que morreram por Covid-19, a própria Precisa Medicamentos, que teria intermediado essa compra de vacinas inexistentes pelo Ministério da Saúde. Como é que o senhor analisa a atuação dessas empresas nesses escândalos, em especial da Prevent Senior, acusada de estar atuando em conluio com os ministérios da Saúde e da Economia, no sentido de não paralisar as atividades no país com a prescrição desse chamado kit Covid?
Bom, eu entendo que também essas empresas serão responsabilizadas, né? Seja aquelas que cometeram atos de corrupção, os seus dirigentes deverão ser devidamente processados, incriminados, né? Nós também deveremos incriminar as empresas como a Prevent Senior, que praticaram crimes contra a vida e que também desrespeitaram toda a legislação que trata da saúde suplementar no nosso país. Então, não tenha dúvida de que também essas empresas, instituições estarão listadas entre aquelas que deverão sofrer processos e punições a partir das comunicações ao Ministério Público.
E o que esperar dos desdobramentos dessa CPI, senador? Qual deve ser a postura tanto do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, como do presidente da Câmara, Arthur Lira, responsáveis por dar seguimento a eventuais denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro pelo cometimento de crimes comuns e de responsabilidade durante a pandemia? Já há alguma estratégia de vocês parlamentares para tentar sobrepujar essas duas figuras, defensores contumazes do chefe do Executivo, oferecendo denúncia direto ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo? Como é que isso poderia ser feito?
Bem, nós, na verdade, esperamos que cada um cumpra com o seu dever, né? O presidente da Câmara deverá receber o resultado dos trabalhos da CPI. Certamente, inúmeros cidadãos vão desejar apresentar o relatório da CPI na forma de pedido de denúncia contra o presidente da República por crime de responsabilidade e abertura de processo de investigação, podendo resultar em impeachment, isso deve acontecer. E nós esperamos que o presidente da Câmara tenha a responsabilidade política de fazer esse processo avançar. Com relação ao PGR, também a nossa expectativa é que ele cumpra o seu dever, não é? Que ele apresente ao Supremo Tribunal Federal um conjunto de denúncias contra o presidente da República por crimes comuns, né? E por crimes que atingem a própria humanidade. Óbvio que nós também deveremos diretamente nos dirigir ao Supremo Tribunal Federal na forma de notícia-crime, naquilo que nós considerarmos que Bolsonaro extrapolou na sua função de presidente da República na condução do enfrentamento à pandemia, e vamos criar uma espécie de frente parlamentar para o acompanhamento do complemento das investigações que foram feitas pela CPI da Covid. Acompanhar no Ministério Público, em cada estado, acompanhar junto ao Supremo Tribunal Federal, acompanhar junto à própria Procuradoria-Geral da República e junto à própria Câmara dos Deputados. Também acompanhar como internacionalmente essas denúncias vão avançar, de modo que eu acredito que nós vamos produzir um acompanhamento contínuo, posterior à CPI, para que esses resultados eles não se percam na mão daqueles que deveriam ter a responsabilidade de aprofundá-lo.
Para finalizar, senador, eu gostaria de parabenizar o senhor pelo Dia do Médico, que é comemorado nesta segunda-feira. Como eu citei anteriormente, o senhor também é médico, inclusive foi ministro da Saúde na gestão do presidente Lula. Em um momento tão crucial da história da humanidade, senador, em meio a uma pandemia que já ceifou milhões de vidas pelo mundo, qual é a importância do profissional de medicina? O que é que ele representa, especialmente aqui no Brasil, que tem como costume não reconhecer essa profissão tão fundamental para todos nós?
Eu quero naturalmente parabenizar todos os médicos. Nós representamos uma profissão que tem uma importância social muito grande, que tem um compromisso em defender a vida das pessoas, em aliviar o sofrimento dos seres humanos, e que, infelizmente, hoje no Brasil não somente não é valorizada, como também tem muitas pessoas que exercem esse papel, essa função, e que não têm respeitado, né, cumprido o juramento de Hipócrates, né? Particularmente vários que serão denunciados agora pela CPI. Ao mesmo tempo, eu entendo que é importante nós passarmos uma mensagem de esperança. Foram também médicos que denunciaram, médicos, profissionais de saúde, os mais diversos, que denunciaram muitas dessas coisas que a CPI apurou. Foram muitos cientistas, entre eles muitos médicos, que construíram uma visão crítica desse processo que o governo federal desempenhou no controle ou na tentativa de controle da pandemia. De modo que eu quero parabenizar a todos.
Senador Humberto Costa, mais uma vez, muito obrigado pelo senhor dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero parabenizá-lo não só pelo Dia do Médico, mas também pelo ótimo trabalho que vocês, senadores, realizaram lá durante essa comissão parlamentar de inquérito que investigou os malfeitos de agentes públicos e privados durante essa pandemia. Quero desejar ao senhor um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Deixar um grande abraço a todos os ouvintes, a todas as ouvintes da Rádio Bandeirantes, e desejar a você, Anderson, muito sucesso aí no seu trabalho, que continue a fazer esse importante papel na informação à população brasileira.
Conversamos aqui com o médico e senador pelo PT de Pernambuco, Humberto Costa. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do nosso programa. Portanto, para você que já aderiu a essa tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta corrente, em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos para quem não é cliente do referido banco é o 33984550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis também no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br, e a conta corrente em nome da AFBNDES no Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Eu gostaria de aproveitar esse tempinho que me restou para fazer a leitura da coluna da jornalista Carolina Brígido, publicada ontem pelo site UOL, onde ela fala da novela que tem se tornado essa sabatina de André Mendonça pelo Senado para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal e as implicações disso para Jair Bolsonaro. O título do texto é Senado ameaça Bolsonaro de repetir saga de Obama e perder vaga no STF. Diz a jornalista. A pessoas próximas, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, tem ameaçado agendar a sabatina de André Mendonça, indicado em julho para uma vaga no Supremo Tribunal Federal para 2022. Em ano eleitoral, seria uma forma de colocar em xeque a popularidade de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Tem quem aposte que a sabatina poderia inclusive ser arrastada para 2023 como tática para deixar a vaga para o vencedor nas urnas escolher. Enquanto isso, o STF opera há mais de 3 meses com apenas 10 ministros, o que tem gerado prejuízo, como empates no plenário. A situação guarda semelhanças com o que aconteceu nos Estados Unidos em 2016. Em fevereiro, o juiz conservador da Suprema Corte, Antonin Scalia, morreu. No mês seguinte, o presidente Barack Obama, do Partido Democrata, indicou para a vaga o juiz moderado Merrick Garland. O Senado, então controlado por republicanos, barrou a nomeação. Os parlamentares alegaram que o novo ministro deveria ser escolhido pelo próximo presidente, já que o mandato de Obama estava perto do fim. E o republicano Donald Trump já estava no páreo eleitoral. E assim foi feito. Obama perdeu uma cadeira na Suprema Corte e Trump, eleito, indicou para o lugar de Scalia outro conservador, Neil Gorsuch, em fevereiro de 2017. No intervalo da disputa política, o tribunal ficou quase um ano com uma cadeira vaga, com apenas 8 ministros nos julgamentos. No Brasil, o Senado não tem tradição de barrar nomeações do presidente para o STF. Houve poucos casos isolados no governo de Floriano Peixoto. Ainda assim, a briga do Senado é política. A intenção é fritar Bolsonaro e ameaçá-lo de ficar sem uma vaga no Supremo. A intenção de Alcolumbre é esperar até que haja votos suficientes para derrotar Mendonça. Ele aposta no enfraquecimento político de Bolsonaro e no Centrão pulando fora do rol de aliados. A derrota de Bolsonaro no Senado poderia ser um prenúncio das urnas. Afinal, o apoio de partidos para uma eventual reeleição é fundamental, especialmente agora que a popularidade do presidente cai na mesma medida que sobe sua rejeição. Nos Estados Unidos, os republicanos saíram vitoriosos na queda de braço com Obama. Trump, quando esteve em situação semelhante, não teve o mesmo destino. Em outubro de 2020, há 8 dias da eleição na qual o republicano foi derrotado, o Senado americano aprovou a juíza conservadora Amy Coney Barrett, nomeada pelo presidente para substituir a progressista Ruth Bader Ginsburg. Em 2019, Trump já havia colocado na Suprema Corte o católico fervoroso Brett Kavanaugh. Ele substituiu Anthony Kennedy, que era considerado um fiel da balança nos julgamentos mais polêmicos. Com a dança das cadeiras dos últimos anos, sobraram no tribunal americano 5 ministros conservadores e 4 progressistas. Para o Partido Republicano, a grande vantagem de ter a maioria na Suprema Corte é barrar pautas a favor do aborto. No Brasil, os conservadores, como Bolsonaro, também têm a pauta de costumes como prioridade. Não à toa, o presidente indicou para a vaga deixada por Marco Aurélio Melo um jurista terrivelmente evangélico, nas palavras dele. O STF tem várias divisões, a depender do assunto a ser julgado. Ministros que se alinham a um time em questões penais não necessariamente estarão na mesma equipe se o processo for tributário. Mas existe uma certa unanimidade na corte quando o tema é costumes. A orientação das principais votações foi no sentido de garantir direitos das minorias. Foi assim no julgamento que garantiu a legalidade das uniões homoafetivas e na votação que equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo. Cássio Nunes Marques chegou à corte em novembro de 2020 e ainda não teve uma prova de fogo nesse tipo de tema. No entanto, deu uma amostra da lealdade aos religiosos ao liberar missas e cultos na pandemia. Mesmo com maioria progressista nos costumes, alguns temas são tabus no STF, como, por exemplo, o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, interrompido em 2015 e sem previsão para retornar ao plenário. Em outra frente, o STF não costuma pautar discussões sobre o aborto em plenário. São pautas delicadas. Alguns ministros consideram que os temas não estão amadurecidos pela sociedade. Neste caso, caberia ao Congresso Nacional colocar em pauta. Os parlamentares, por sua vez, evitam esse tipo de assunto pelo mesmo motivo. Enquanto isso, os processos adormecem no STF. Bolsonaro respira aliviado. Não é de interesse do presidente que essas discussões sejam realizadas nem no judiciário, nem no legislativo. Se nos Estados Unidos os julgamentos de pautas de costumes têm garantido o placar a favor dos conservadores, no Brasil é o contrário quando há julgamento. E quando os temas polêmicos não são julgados, a vitória é dos conservadores. Se Bolsonaro deixar de fazer um ministro no STF, terá menos chances de um dia virar o placar para o lado dele. Fica, portanto, ainda mais enfraquecido. É nesse calcanhar de Aquiles que Alcolumbre aposta para quebrar ainda mais o presidente politicamente às vésperas das eleições. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já.